broke your promise?
E aí, meu nome é Hugo Pinto e hoje vou falar sobre Dante's Inferno. Eu vou explicar aqui novamente para leigos das novas tags aí do podcast. Para quem gosta de cultura pop, filmes, séries, animes, animações e até histórias dos participantes mesmo, histórias engraçadas e tal, acompanhe a tag CaosCast. Quem já está interessado em assuntos mais voltados para o desenvolvimento pessoal, acompanhe Chaos Mind, que são abordados assuntos menos engraçados, assuntos que você vai poder levar para a sua vida profissional, vai poder usar isso para talvez evoluir um pouco como um ser humano. E quem quer acompanhar assuntos como jogos, acompanhe Chaos Quest, onde serão levantados assuntos como esse aqui de hoje. E claro, se você for aquele tipo de pessoa assim, foda mesmo, você vai acompanhar tudo, entendeu? Você vai acompanhar todos e vai deixar uma curtida ainda. E é isso. Dante's Inferno, um jogo de hack and slash com alguns elementos de RPG e ação desenfreada, lançado ali em meados de 2010 para diversas plataformas. Eu não vou falar tanto sobre o jogo, tá? Eu quero falar um pouco mais sobre a história desse jogo, porque a história é muito boa, a história é muito foda. E é uma pena que não tenham continuado isso. A história é inspirada no livro A Divina Comédia, que é um clássico aí, é um livro bem antigo já. No jogo, o protagonista é Dante, que é um guerreiro das cruzadas, muito devoto a Deus. Antes de partir para uma cruzada que ele, não sei se estava com medo, receio, sei lá, ele fez uma promessa junto à sua amada Beatriz. E juntos ali chegaram num acordo que ele seria fiel a ela durante todo o período da cruzada. E ela acaba ficando na casa junto com seu pai, guardada ali em segurança, enquanto o marido ia lá lutar. Em meio ao longo período dessa batalha, pra quem não sabe, aí as cruzadas demoravam muitos anos, eram batalhas muito extensas e geralmente eram ali em nome de Deus, né? Tinha toda essa pegada religiosa em volta disso. Hoje até parece algo bem místico, mas era bem comum naquela época. Não sei muito bem que período histórico isso aconteceu, mas existiu. Se você pesquisar no Google aí, uma rápida pesquisa, você vai ver que isso foi real. Durante aí esse longo período de batalha, Dante, após fazer várias cagadinhas, ele era um ótimo lutador, mas ele é ferido gravemente e se encontra com a morte. Um encontro bem inusitado, eu acho. E ele não aceita que a morte tivesse vindo para levar a alma dele. Ele começa a brigar com a morte e começa a tretar com ela, e numa batalha épica, ele derrota a morte e toma para si a foice dela, que é a arma da morte. E aparentemente ele volta à vida depois disso. E levando em consideração que ele tivesse servido aquela batalha, aquele propósito que ele se comprometeu com Deus ali até a morte, então ele pensou, porra, agora eu tô liberto dessa parada aí. Agora eu vou pra casa. Vou fazer uns 5 filhos com Beatriz e foda-se. Ele se arrepende de todos os pecados que ele cometeu na guerra. E pra mostrar o seu arrependimento, ele pega umas tiras de um pano vermelho, não sei que tecido era aquele, tecido resistente da porra, e ele costura aquele tecido em formato de cruz no peito, pegando os braços também, né? Uma cruz aí no corpo dele. E é muito foda, uma cena bem, bem forte. Até vale ressaltar aqui que o jogo tem muitas cenas como essa, cenas que você fala, caralho, que violência gráfica, gratuita e boa. Foda. E aí ele costura essa cruz no peito, sente muita dor, claro, sofre muito com aquilo, mas ele continua porque ele estava se redimindo dos seus pecados, ele queria o perdão, né? Ele queria ali buscar o arrependimento. E aquilo era um simbolismo para ele. E aí, quando ele chega em casa, que ele queria dar aquele fight com a Beatriz, dar aquela madeirada mesmo de imagina a viagem que esse cara fez, o rolê que foi isso daí, ele encontra o pai dele morto com uma cruz de ouro enfiada no olho, e a Beatriz estava morta, com o vestido rasgado e uma espada enfiada na barriga. E o cara fica louco, ele fica puto, ele fica desesperado. Ao se aproximar da Beatriz, uma alma sai do corpo dela, falando que aquilo, todo aquele sofrimento que aconteceu com ela, decorrente a uma traição dele. As mulheres descobrem tudo. Dante se sente culpado. E aí uma sombra, uma fumaça meio escura envolve ali a alma da Beatriz. E é Lúcifer, que arrasta ela para o inferno. E o protagonista se propõe a ir até o inferno e tentar libertar a alma da sua amada. E é aí que o jogo começa. Muito foda, né? Tudo isso foi só o quase a intro do jogo. Beatriz, forgive me. You broke your promise. No inferno de Dante, pelo menos no jogo, eu acho que do livro também é assim. O inferno possui 9 círculos. Ora eles falam círculos, ora falam estágios, ora falam níveis. Então, entenda que são como se fosse portais ali do inferno, né? Eu acho que níveis é bem interessante também, porque ele vai descendo, né? Ele vai indo ali cada vez mais fundo nessa merda. Então é bem interessante a palavra nível, para representar o que seria isso. Eu vou falar um pouco aqui agora sobre os 9 níveis, sendo o primeiro chamado Limbo. O Limbo é aquele que se destina para todas as almas que não foram batizadas. Eles são punidos a passarem a eternidade sem a visão de Deus. O segundo nível chama-se o Vale dos Ventos, onde seriam realizados os julgamentos dos pecadores, por Minos. Minos é uma figura bem conhecida também na mitologia grega. Não sei se tem alguma relação essas duas histórias aí, mas é uma curiosidade legal. E nesse círculo, no segundo círculo, que era o de Minos, todas as almas dos pecadores passavam por ali. E aí, desse nível, eles eram julgados e lançados nos seus níveis corretos, né? De acordo com os seus pecados. E a cada nível que o Dante vai passando, ele vai vendo, né, esses monstros. Cada nível tem uma estética diferenciada, tem uma arquitetura para lembrar o seu pecado. E sempre ali, meu, cercado de demônios e seres estranhos, e ele vai matando geral, e muito sangue pra todo lado, e tripa. E cada nível tem um chefão muito foda. Do segundo nível, por exemplo, é o Minos mesmo, que o Dante mata ele de uma maneira brutal. O terceiro círculo é o Lago da Lama, que era reservado para aqueles que sucumbiram ao pecado da gula. Esses eram condenados a passarem eternidade atolados numa lama, sem poder falar uns com os outros, já que em vida eles praticaram a gula e essa era a única alegria deles, né? Comer além dos limites. É assim uma estética muito que lembra mesmo, né? São ali uns demônios meio gordinhos. O chefão também tem um monstro que levanta o personagem, enfia na goela tentando comer o personagem, literalmente, né? Devorar o personagem. É uma parada muito louca, cara. Tipo, até hoje, se você colocar umas imagens aí na internet, você vai ver que a estética utilizada nessa época, em 2010, ainda causa ali certas emoções. Se você for uma pessoa meio fraca para obras de terror, você vai se espantar em algumas cenas desse jogo. O quarto círculo é conhecido como a Colina da Rocha. Nele eram castigados os avarentos, que durante a vida inteira tentaram reter a riqueza para si. Aqui, a riqueza era um fardo, onde eles teriam que empurrar a riqueza para longe deles. Mas eram barras de ouro bem pesadas, né? E, meu, era um sofrimento da porra isso. O quinto círculo é o Rio Estige. Era um lugar onde aqueles que cometeram a ira eram punidos. E a punição era ficarem lutando uns com os outros aí durante toda a eternidade na beira do Rio Estige. Até acho leve essa punição aí. O sexto círculo era o Cemitério de Fogo, destinado aos hereges, que são aqueles que não reconhecem a existência de Deus. Os pecados aqui eram ficar confinados em túmulos enquanto esses pegavam fogo eternamente. O sétimo círculo é o Vale Flegetante, que é destinado aos violentos, aqueles que cometeram maldades aí durante a sua vida. E neste círculo, os pecadores eram punidos sendo mergulhados em sangue das suas vítimas. O oitavo círculo era o Malebode, algo assim, eu não sei a pronúncia direito. Nesse círculo eram punidos vários pecadores, vários tipos diferentes de pecados. Vou falar só alguns aqui, os mais interessantes. Eram punidos os cafetões, que eram chicoteados pela eternidade, os bajuladores ou os puxa-sacos, que eram condenados a passar a eternidade nadando num rio de merda. Tinha uma ala também reservada para aqueles religiosos que vendiam cargos em igrejas, e o castigo era passar a eternidade de cabeça para baixo, enfiada na lava. Eu acho justo, para quem fica enganando os fiéis aí, pedindo dinheiro, meu, além da conta, para manter um padrão de vida elevado. Foda, né? Tomara que seja assim mesmo para eles, caso exista. Uma ala reservada para os adivinhos, os astrólogos, as cartomantes, e o castigo por tentar ver o futuro era ter a cabeça torcida para trás, como um simbolismo de que agora eles poderiam apenas ver o passado, né, o que ficou para trás. Tinha um local especial reservado para os políticos e empresários corruptos, que usavam de seus status para acumular riqueza pessoal em cima de outros menos favorecidos, de maneira injusta. Estes são atormentados por demônios que rasgam suas carnes para sempre. Nesse oitavo círculo, bom, todos esses últimos que eu falei foram do oitavo círculo, tá? E também nesse oitavo círculo tinha a ala dos hipócritas, que são fadados a peregrinar com roupas com peso de chumbo. Seria ali um fardo para eles, né? Tudo que eu falei aqui tá no jogo. É uma estética muito foda que você olha ali pro chefão daquele portal ou para os monstros menores e você consegue associar aquilo a um pecado. Quem conhece um pouco sobre a Bíblia, um pouco sobre o cristianismo, vai conseguir assimilar da maneira que eu estou falando. Agora voltando um pouco para a história de Dante, para a saga do Dante, ele entra no inferno, tal, passa ali pelo primeiro círculo, mata o Minos, aí ele chega no segundo círculo, e se eu não me engano é da Luxúria, e aí ele tem um encontro com a Cleópatra, meu, e é muito foda, porque ela simboliza a Luxúria, e da vagina dela saem uns tentáculos parecidos com uma língua que te bate isso, né, te tira sangue de você isso aí. E é muito louco, você tem que se esquivar disso, defender. Meu, é uma parada sensacional, cara. Pra quem gosta desse tipo de obra. E aí ele mata a Cleópatra, ele tem uma visão do passado dele, no período de guerra dele. Porque no período de guerra, ele deu vários vacilos, né? Ele cometeu alguns pecados. Imagina aí, o cara ficou em guerra por alguns anos, não que isso justifique alguma coisa. Mas o ambiente de uma guerra, ele é cercado de pessoas ruins e acredito que você fica suscetível a se corromper também. E foi o que aconteceu com Dante. Durante esses flashbacks que mostra durante o jogo, você vai notando como ele foi se corrompendo pouco a pouco, com algumas ações dele, uma ação levou a outra. Por exemplo, uma escrava chegou até ele e disse que tinha um irmão e ela sugeriu para ele que ele se deitasse com ela e a libertasse depois. Ela usou o seu corpo para conseguir a liberdade e o Dante aceitou. Se deitou com ela, deu uma madeirada e ela foi embora. Foi embora com seu irmão. Porém, depois você descobre que esse cara não é irmão, não era irmão dela, ele era marido dela. E quando ele se vê livre, ele pensa em vingar a sua esposa. Porra, ele assistiu tudo. Então o que o cara pensa? Que era meu loucão também. Eu vou atrás daquele fela da puta. Vou atrás dele, vou matar quem tiver na casa dele. Chegando na casa dele, ele encontrou o pai do Dante, que matou o pai do Dante, e a Beatriz. E ele fez o que fez com ela. Foi uma vingança pelo ato do Dante. Ou seja, uma ação ruim ocasionou em outra ação ruim. Não que uma justifique a outra, mas tem ali uma certa ligação. E a maneira que o jogo entrega isso é muito foda. Aí ele passa por um outro círculo, que é o círculo da gula. E ele lembra das festas que ele participava durante as cruzadas. E eles comiam mesmo até se fartar, né? Comiam enquanto outros passavam dificuldades, passavam fome. E ele não tava nem aí. Ele passa por um outro círculo, que é o da ganância. E nesse ele encontra o próprio pai. E começa a se lembrar de como que o pai era um cuzão também. O pai dele era um homem muito ganancioso. O pai dele saqueava outros agricultores, outros aldeões, e ele tentava acumular para si muitas riquezas, pisando em outras pessoas. E até quando Dante passa ali pela floresta dos suicidas, a mãe dele estava lá. E ele fica sem entender, fala, porra mãe, o que você tá fazendo aqui? Você não morreu de peste negra, porra? Aí ela fala, não, eu me matei, porque ela não aguentou o pai do Dante e não aguentava como o pai do Dante tratava ele também. Pra você ver que não era um cara, não era o pai do ano, né? E aí, enfim, a jornada do Dante é sempre marcada por essas histórias meio carregadas mesmo, meio pesadas. E durante a jornada dele, ele encontra outras figuras históricas, como Alexandre o Grande. Ele encontra também Pilatos, que é aquele que condenou Jesus Cristo. Durante esses encontros, ele pode punir a alma de vez ou absolver aquela alma. Independente da ação, você ganha pontos para evoluir as suas armas, as suas habilidades, seus poderes. Porém, você precisa tomar durante o jogo as duas escolhas. Algumas almas você precisa punir para evoluir certos tipos de equipamentos, e em outros momentos você precisa absorver algumas almas para evoluir outros tipos de habilidades. Isso é bem interessante, porque você não pode nem punir todo mundo e nem absorver todo mundo. Você tem que fazer suas escolhas ali sobre quem você vai salvar e quem você vai condenar. Beatrice, forgive me. You broke your promise. E o personagem passa mesmo por uma longa aventura, passa por todos os círculos. E no último, que é o círculo da traição, ele encontra Judas. Que quem conhece a mitologia cristã, Judas é uma figura bem importante. E toda essa temática da traição que o cerca também, né? Ele tá no círculo certo ali. E também, esse círculo é a moradia do Zé Lelé. A moradia do tio do churrasco, do mochila de criança, o Sete Pele. E quando Dante derrota o Cramunhão, o Cramunhão revela pra ele de que, na realidade, Dante ainda tá morto. Dá a entender que aquela parada que se passou com a morte no começo da história, ele morreu mesmo. E tudo isso que ele tem passado até agora é só um sofrimento mesmo, um castigo pra ele. E é muito foda. Dante fica puto nessa hora, ele não acredita no que ele tá vendo ali. E ele pede ali ajuda a todas as almas que ele salvou durante o seu percurso. E essas almas ajudam ele mesmo, é uma cena bem legal, e todo mundo ali junto. Vamos derrotar aqui o Zé Pilintra, vamos colocar ele no lugar dele de novo, entendeu? E eles conseguem derrotar o Cramunhão. E aí o jogo já começa a partir pro encerramento, né? Já mostra uma cena bem bonita, do casal junto de novo, com poucas roupas, aproveitando sua vida, correndo pelo paraíso. Uma cena digna mesmo de um filme pornô. E nisso, tudo muito bonito, né? Que é um paraíso mesmo, água escorrendo do lado, nuvens, porra. E aí nisso o Dante tá ainda com um pouco daquele tecido que ele costurou no peito, formando aquele crucifixo. E nisso ele pega esse tecido e puxa do peito e joga fora aquilo. E quando aquilo cai no chão, forma-se uma serpente. E dá pra você ouvir a risada do mochila de criança, dando a entender que aquilo ainda fazia parte de uma ilusão pra Dante. E acaba com a frase, continua. E já faz 10 anos que eu tenho esperado a continuação. Espero que um dia façam, né? Até porque a obra em que o jogo foi inspirado, a Divina Comédia, ela é uma obra com 3 volumes. E aparentemente no jogo só exploraram o volume 1. Tem tudo para explorarem aí mais 2 volumes. Tomara que façam isso. Até porque a mitologia católica é uma mitologia tão pouco explorada nos jogos, que eu acho que faz falta não ter mais obras como essa. Na época de seu lançamento, o jogo recebeu muitas críticas negativas pelos elementos de combate serem tão parecidos com os elementos da saga God of War. É outra saga boa também. Sim, é bem parecido mesmo, mas eu acho que Dante's Inferno conseguiu pegar o que God of War acertou e melhorar isso. E se diferenciar também, tem muitos elementos originais também, é que a galera caiu em cima mesmo para criticar. Porque God of War na época era um queridinho, era um jogo que os críticos gostavam, tinha caído nas graças dos críticos, então eu acho que torceram o nariz para Dante's Inferno por esse motivo. Bom, se você nunca jogou, espero que jogue, e se já jogou, espero que você tenha recordado de bons momentos jogando essa parada, porque era muito foda. Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.